Olá, boa tarde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, colocou este domingo as ilhas do Grupo Ocidental, os grupos Ocidental e Central, sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura. Aquele instituto colocou o Grupo Ocidental sob aviso vermelho entre as 8 da noite de hoje e as 6 da tarde de terça-feira, devido à agitação marítima. Para o Grupo Central, foi também emitido aviso vermelho referente à agitação marítima entre as 3 da manhã e as 8 horas da noite de terça-feira. Já as ilhas de São Miguel e Santa Maria do Grupo Oriental estão sob aviso laranja devido a vento até à meia-noite de terça-feira. Já o aviso laranja, por causa das previsões de agitação marítima, vai vigorar entre a meia-noite de terça-feira e as 9 da manhã de quarta-feira.
Assim sendo, prevê-se vento de oeste com rajadas que poderão atingir os 115 km por hora nas ilhas dos grupos Ocidental e Central e até 110 km por hora no grupo Oriental. Relativamente à agitação marítima, esperam-se ondas de noroeste com altura significativa que poderá atingir os 10 metros nos grupos Ocidental e Central, com altura máxima até os 19 metros, e até 8 metros no grupo Oriental.
Mafalda Roias, meteorologista da Delegação Regional dos Açores do IPMA. Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a influência da depressão de Joseph prolonga-se pelos próximos dias. Ainda devido a estas condições, o Porto da Madalena, na Ilha do Pico, vai estar encerrado entre as 3:30 da tarde de hoje e as 6 da manhã de quarta-feira. Devido ao estado do mar, determinou o capitão do Porto.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As autoridades apreenderam quase 9 toneladas de cocaína transportadas no semi-submersível interceptado na sexta-feira ao largo dos Açores, naquela que será a maior apreensão jamais efetuada desta droga em Portugal, indicou ontem a Polícia Judiciária.
Seguiam 4 indivíduos, 4 tripulantes, todos sul-americanos, um venezuelano e 3 colombianos, e uma quantidade muito elevada de cocaína. Será a maior apreensão de cocaína jamais efetuada em território nacional. A quantidade em si acabou por, de alguma forma, nos surpreender.
Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, falava em conferência de imprensa na sede da instituição em Lisboa. O responsável precisou que na embarcação seguiriam 300 fardos de cocaína, tendo-os cerca de 35 sobrantes afundados, tal como o semi-submersível, o que impediu a sua apreensão pelas autoridades. Uma embarcação semi-submersível foi interceptada na sexta-feira, em alto mar, cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, numa ação conjunta da PJ, da Marinha e da Força Aérea, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado à atual adversidade das condições meteorológicas. A operação de combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, apelidada de Adamastor, contou com a estreita colaboração e articulação da PJ com as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido no quadro do Centro de Análise e Operação Marítimas Narcóticos. As buscas para tentar localizar um homem de 47 anos desaparecido desde sexta-feira na Ilha do Pico foram interrompidas ontem à noite e a partir desta segunda-feira serão realizadas em ações diárias de patrulha, adiantou a Autoridade Marítima Nacional. Segundo um comunicado daquela entidade, as operações de busca pelo homem que terá desaparecido junto às piscinas da Madalena no Pico foram interrompidas ao início da noite de ontem, sem que se tivesse encontrado a vítima. A partir desta segunda-feira, as buscas serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional. Aquela autoridade refere ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima. Um alerta para o desaparecimento do homem foi dado pelas 3:10 da tarde da passada sexta-feira por um familiar da vítima. As autoridades desconhecem as causas que estão na origem da ocorrência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O GT Açores defendeu este fim de semana aumentos salariais entre os 5% e os 9% em 2026 e apelou ao Governo Regional para o reforço de medidas sociais e económicas e a redução da precariedade laboral. A União Geral de Trabalhadores, a UGT dos Açores, realizou este fim de semana o 25º Conselho Geral para Balanço Político Sindical de 2025 e perspectivas para este ano. Na resolução do Conselho Geral, a UGT Açores reivindica aumentos salariais entre os 5% e os 9%.
Para nós é fundamental o aumento dos salários. Nas nossas reivindicações, nossas negociações e acordos de empresa, o nosso ponto, o limite ou a linha vermelha, o deadline, é os 52,5 euros. Abaixo disso, não há qualquer acordo.
Manuel Pavão, líder da UGT Açores, a estrutura sindical defende também o reforço de medidas sociais e económicas, apoio à natalidade, bem como uma reforma da administração pública que promova a desburocratização, a regularização de vínculos precários de dezenas de trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social, as IPSS. Por outro lado, manifestou preocupação com a falta de pessoal assistente técnico, assistentes operacionais e técnicos superiores na administração pública regional e com o incumprimento no pagamento atempado do subsídio de Natal a trabalhadores das IPSS e União das Misericórdias o ano passado. Em 2026, a UGT defende uma atuação mais incisiva dos serviços inspectivos regionais, apontando para o elevado número de queixas e a percepção das pessoas em geral que notam que há cada vez mais abusos e desrespeito pelas regras. A União Geral de Trabalhadores defende ainda um desfecho positivo da revisão da legislação laboral como condição para o crescimento económico e a melhoria dos salários, apelando a negociações com equilíbrio, seriedade e bom senso.
O desfecho positivo para a lei laboral é que se chega a um entendimento. Para mim, o grande propósito da UGT é manter-se nas negociações e tentar e melhorar aquela lei sempre, defendendo na defesa dos interesses dos trabalhadores, que é a parte mais fraca, porque havia situações ali que eram mesmo inadmissíveis.
Apesar da melhoria dos indicadores económicos e sociais, como o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, o aumento da população empregada e a redução da taxa de desemprego, que se junta à sensível diminuição da pobreza ou as desigualdades sociais, o GT Açores alertou que nem tudo está bem, salientando que é preciso fazer mais para que a região alcance o patamar de desenvolvimento económico e social dos congêneres europeus. O grupo parlamentar do PS Açores pediu ao Governo Regional informação detalhada sobre os montantes arrecadados com a ecotaxa marítima, defendendo que é indispensável assegurar transparência na aplicação desta receita com fins ambientais, anunciou este fim de semana o partido. O PS Açores adianta que o grupo parlamentar entregou um requerimento ao Governo Regional através do Parlamento Açoriano a solicitar informação detalhada sobre os montantes arrecadados com a ecotaxa marítima, a sua distribuição por ilhas, portos e concelhos, o número de passageiros abrangidos e o destino efetivo das verbas.
O próprio Governo Regional assumiu publicamente que esta receita serviria para apoiar a gestão das áreas protegidas, o restauro de habitats, o controle de espécies invasoras e até ações de sensibilização ambiental. E, portanto, passado um ano de aplicação desta taxa, o que o Partido Socialista pretende é saber qual é que foi o montante total arrecadado em 2025, como é que essa receita se distribui por ilha e por concelho, quantos passageiros efetivamente pagaram a taxa e se os valores cobrados já foram transferidos da Portos dos Açores para a tutela do ambiente. Mas há aqui um outro aspecto que consideramos que é essencial, é saber se esse dinheiro já está ou não a ser usado no terreno e se existem projetos concretos financiados com esta receita para perceber os indicadores ambientais que permitem avaliar se a ecotaxa está ou não a cumprir os objetivos para que foi criada. Não está aqui em causa se somos a favor ou se contra a taxa. Trata-se apenas de garantir que ela é justa, transparente e que reverte efetivamente para a proteção do nosso património natural em todas as ilhas, tal como foi prometido.
Marlene Damião, deputada socialista. A deputada do PSD Açores, Eugénia Leal, acusou este fim de semana o PS de negar dados oficiais sobre o combate à pobreza na região, sublinhando que os números evidenciam o sucesso das medidas públicas do Governo Regional de Coligação. Para a parlamentar social-democrata citada numa nota do PSD Açores, o PS desconsidera os números oficiais do combate à pobreza, que destacam o sucesso das medidas públicas do Governo Regional de José Manuel Bolheiro. Eugénia Leal critica o PS Açores por desvalorizar os resultados concretos e confiáveis de entidades como o Instituto Nacional de Estatística e o Serviço Regional de Estatística dos Açores. Segundo a parlamentar, esta é a mais clara evidência de que hoje se vive melhor, para consternação do Partido Socialista nos Açores, que todos os dias tenta colocar a região para baixo por melhores resultados que o governo de coligação possa apresentar, e acabei de citar Eugénia Leal. Recorde-se que na sexta-feira a deputada do PS Açores, Inês Sá, alertou que a incapacidade do governo para mitigar os efeitos do aumento do custo de vida está a empurrar famílias que trabalhavam e eram autónomas para situações de pobreza.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Em 2025, nasceram no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada 1.195 bebés, dados que englobam nados vivos das ilhas de São Miguel e Santa Maria. A informação foi avançada à Atlântida pela diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia daquela unidade hospitalar. Andréia Pereira revela que o número de nascimentos diminuiu também o ano passado em relação a 2023, explicando que o ano de 2024 não pode servir de referência devido ao incêndio que decorreu em maio daquele ano na maior unidade hospitalar do arquipélago, e as grávidas tiveram de ser encaminhadas para outras unidades de saúde.
Este ano de 2023 para 2025. Em 2025 nasceram efetivamente menos 100 crianças do que em 2023. Poderia talvez aqui justificar um bocadinho de termos menos nascimentos ainda no passado ano, apesar de já não estarmos na CUF, estamos no Hospital Modular. O Hospital Modular é um hospital de transição para a nova maternidade que irá ser construída. Portanto, ainda não dispomos do número de vagas, da capacidade ideal para dar resposta à região. Portanto, estamos a trabalhar no bloco de partos com aproximadamente menos 50% do número de camas que tínhamos anteriormente no nosso hospital. E isso ainda não nos permite dar a resposta que dávamos anteriormente a todas as grávidas de qualquer ilha da nossa região que só por vontade própria pretendessem ter o parto aqui em Ponta Delgada.
No que concerne ao género, de um modo geral, nasceram mais bebés do sexo masculino, 605, em comparação com o feminino, 590. Quanto à idade materna, a médica ginecologista adianta que 50% dos partos acontecem em idades tardias.
Nós que estamos, no ano passado, 50% dos partos na faixa etária dos 30 aos 39 anos. A segunda faixa etária mais frequente foi a dos 20-29, que corresponde a 39% dos nascimentos. 4% dos nascimentos foram em grávidas adolescentes com a idade inferior aos 20 anos. E 6% dos nascimentos em grávidas com 40 mais anos de idade. Posso lhe dizer que esta estatística está alinhada com a tendência da Europa. Há efetivamente e tem-se notado um adiamento da maternidade para idades mais avançadas.
No que diz respeito às gravidezes na adolescência, estas já foram um flagelo na região, assegura a médica, revelando contudo que houve uma descida acentuada entre 2011 e 2021 de cerca de 50%. O acesso fácil aos métodos de contracepção, bem como o aumento da escolaridade, podem ter contribuído para este decréscimo, frisa a ginecologista. A especialista deixa alguns conselhos a todas as mulheres que pretendem ser mães.
Portanto, as mulheres que querem ser mães têm que ter consciência que uma gravidez numa fase mais avançada da vida acarreta riscos diferentes das idades da década anterior. Portanto, uma mulher na década dos 30, 40 ou acima dos 40 tem que perceber que vai ter gravidezes com maior risco. Hoje em dia, a responsabilidade que as mulheres têm a nível profissional limita-as bastante na procriação e adiam, mas nunca se estarão reunidas as condições ideais para que isso aconteça. Portanto, as pessoas também têm que arriscar um bocadinho mais. Também têm que ter a noção que a fertilidade da mulher vai baixando com a idade.
De acordo com os números do chamado teste do pezinho, realizado em Portugal à nascença, foram registados 87.708 bebés, mais 3.077 do que em 2024.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, as equipas açorianas que militam na Série C do Campeonato de Portugal continuam em situação vulnerável da tabela classificativa após a 16ª jornada. Os pormenores são com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Ora, sortes diferentes, o Lagense a jogar fora de portas, mais concretamente no campo do Peniche, empatou a duas bolas, isto depois de ter estado a vencer por duas bolas a uma e o golo do Peniche ter acontecido já após o tempo de compensação, como afirmou Pedro Lima, treinador do Lagense, no final do encontro.
Aos 98 no relógio do árbitro, aos 100 no nosso. Portanto, quando se dá os descontos, quando se mostra a placa, dois minutos ou três minutos depois do tempo regulamentar, nunca tinha visto, foi uma primeira vez. Quando se levanta uma bandeira para assinalar um fora de jogo, antes sequer do passe ser executado, que é a última jogada do encontro, também me parece estranho, mas estávamos avisados para o que costuma acontecer aqui em Peniche, costuma acontecer noutros campos. Já me tinham avisado também que tinha havido neste campeonato muitas decisões diferentes entre fiscais de linha e árbitros. Não sei se é exemplo do que se tem passado na Turquia com corrupção. Não sei. Investiguem.
Peniche 2, Lagense 2. Com este resultado, o Lagense baixou para o 10º lugar e o 1º na despromoção. O Lusitânia continua sem vencer e desta feita perante o seu público no dia de sábado recebeu e perdeu frente ao Mortágua por 1-0. Daniel Silva, o treinador da equipa verde-branco, ainda acredita na manutenção.
Acho que o futebol não ganha sempre a melhor equipa, infelizmente, mas temos que continuar a trabalhar, olhar em frente. Há muito caminho, continuamos a acreditar que a manutenção será assegurada o mais rapidamente possível. Agora temos que nos agarrar uns aos outros e continuar a tentar levar o barco a bom porto.
Ora, vamos aos resultados completos desta 16ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Lusitânia 0, Mortágua 1, Peniche 2, Lagense 2, Oliveira do Hospital 4, Samora Correia 0, Marinhense 2, Fátima 1, Benfica e Castelo Branco 0, Marialvas 1, União da Serra 2, Naval 0 e Elétrico 0, Vitória de Sernache 1. Na liderança e nas duas primeiras posições que dão acesso à disputa para ir para a Liga 3, Vitória de Sernache no primeiro lugar com 39 pontos, Naval, segunda classificada, com 30. Como já referi, o Juventude Esportiva Lagense ocupa a 10ª posição, a primeira da despromoção, tem 18 pontos. O Lusitânia baixou para o penúltimo lugar, a 13º classificado, contabiliza 12 pontos.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.